As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Confirma-se a morte de um homem na sequência de um acidente que ocorreu pelas 8 da manhã desta segunda-feira na A1, nas imediações do nó de Torres Novas, sentido Norte-Sul. A vítima era profissional numa empresa de prestação de serviços de saúde e segurança no trabalho, com sede em Abrantes, sendo que um dos veículos era precisamente uma unidade móvel. Esteve em causa uma colisão entre duas viaturas num acidente que condicionou a circulação na A1 durante tempo considerável. Registo para a presença de diversos meios de socorro, exemplo da Vemer de Santarém, para além dos bombeiros de Torres Novas e de Alcanena. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência. Um homem de 67 anos perdeu a vida na sequência de uma colisão entre dois automóveis. O acidente ocorreu pelas 0h30 desta terça-feira na localidade de Pataias, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria. Para além da vítima mortal, três pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado considerado como grave. O alerta foi dado para a Estrada Nacional 242, que liga Pataias a Nazaré. Importa referir que os feridos graves são um homem de 65 anos e uma mulher com 63.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram detectadas mais duas infecções na região do Médio Tejo, em particular nos concelhos de Torres Novas e Alcanena, o que elevou o total de doenças para 490, 108 das quais ainda ativas. Quanto a boas notícias, registro para mais três altas em Tomar, que soma o 15º dia seguido sem qualquer infecção Covid-19. Ainda assim, o território nabantino é aquele com o maior número de infecções ativas, 33, seguindo-se Abrantes, com 30, e Mação, 16. Ferreira do César e Serdoal não têm qualquer registro em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 135 casos, com 100 recuperados e 4 óbitos. Orém, 116 infecções e 108 recuperações. Torres Novas, com 68 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 51 infectados, dos quais 21 já estão curados. Em Trocamento, 46 infecções, 40 recuperados e 2 mortes. Mação, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 23 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 11 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Serdoal, com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio Air, informação.
30 pessoas que fazem parte de um lar situado na localidade de Póvoa de Santarém, no concelho escalabitano, estão infectados com coronavírus. Está em causa um universo de 60 elementos entre utentes e funcionários. Esta indicação foi confirmada à agência Lusa por José Guilherme, responsável pela proteção civil na Câmara de Santarém. Até agora, sublinhe-se, nenhum dos doentes necessitou de internamento hospitalar. O edifício da casa de repouso em causa irá ser alvo de uma ação de descontaminação, sendo que os idosos irão ser transferidos para outras unidades. Refira-se que dentre os infectados há 24 utentes e 6 funcionárias, uma das quais precisamente a enfermeira que presta cuidados naquela instituição.
Rádio Air, informação.
Usar máscara é uma medida de respeito pelo próximo. A afirmação é de José Cunha, delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em declarações à ERT, o médico analisou aquele que tem sido o percurso da pandemia na nossa região, deixando claro que ainda nada está a ganho. Ou seja, todos devemos continuar a seguir à risca as regras da Direção-Geral da Saúde, pois só dessa forma é que este pesadelo irá terminar mais depressa.
Não devemos baixar os braços nessa altura. Algumas das pessoas relaxam-se por acharem que a situação está controlada. Ela está tendencialmente controlada. Mas para que ela se mantenha com esta tendência, é preciso que as pessoas se preocupem um pouco mais em seguir as normas que a DGS elabora com tanto cuidado e que nós fazemos todos os possíveis para manter, junto às autoridades outras, portanto, as autoridades da polícia, as autoridades a todos os níveis, para que, de facto, o tempo de espera seja inferior àquele que a tendência poderia levar a que tanto fosse mais longo. Ainda não estamos bem. Vamos de bom caminho. É preciso que as pessoas tenham mais responsabilidade, que sejam mais responsabilizadas, que evitem, como sempre evitaram, ajuntamentos, que pensem, a proteção, o uso de máscara, não é uma medida, é uma medida de respeito ao próximo. Se nós todos nos preocuparmos, sabemos que nós podemos ser potenciais transmissores nós teremos o cuidado, olharemos para outra pessoa com respeito, e olhar para outra pessoa com respeito é pôr ou impor medidas de proteção que também protejam as outras pessoas, porque elas também estarão a fazer o mesmo em relação a nós. Esta, para mim, é a informação de relevo nesta comunicação. As pessoas têm que se lembrar que, portanto, o nosso sistema de saúde é um sistema bastante complexo, bastante composto, e há sempre um médico do doente com capacidade de responder, em determinadas alturas, a uma questão que seja posta, a uma dúvida. E até que não se confirme, portanto, não se esclareça a dúvida, o comportamento é comportamento de respeito e de cuidado. A higienização das mãos, a proteção, a barreira, o distanciamento, que muita diferença faz, o evitar de aglomerado, portanto, aquelas pessoas que esquecem que, de facto, uma festa é um momento de convívio, mas este convívio tem regras. Tem regras, tanto de proporção em relação ao número de pessoas que estejam ou que vão frequentar um dado espaço. Tem regras em relação à forma como as pessoas se sociabilizam dentro desse espaço. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de pensarmos que é a minha festa, é a minha casa, eu faço dentro dela o que quiser. É meu espaço, eu faço o que quiser. Não. E por isso é que eu sublinho, e tenho sublinhado várias vezes, o respeito pelo próximo é uma coisa que deve ser desenvolvida em cada um. As pessoas têm que se lembrar que, se nós sujarmos o espaço do outro, também vamos nos sujar com a sujeira do espaço do outro. E pensando nessa caricatura, vamos ter com certeza muito mais cuidado. A gripe sazonal tem sido, como disse no princípio, tem sintomas muito superponíveis aos sintomas da infecção pelo Covid-19. Mas, volto outra vez a sublinhar, a diferença far-se-á no comportamento das pessoas, na atitude que as pessoas, na responsabilidade e na responsabilização das pessoas face à transmissão da doença. Temos ainda muito que aprender com esta situação. Mas passamos juntos o percurso de aprendizagem, quer no âmbito do respeito, quer no âmbito das medidas. Eu acho que só desta forma estaremos, de facto, a ganhar terreno para o Covid-19 e estaremos a evitar mais mortes e mais vítimas inocentes, porque um comportamento mau de uma pessoa saudável, aparentemente saudável, uma jovem idade, de não padecer de forma severa a doença, pode-se refletir na transmissão a um óbito, uma morte, ou um agravar das comorbidades de uma pessoa que tenha já doenças crónicas, que tenha outras patologias de fundo. Portanto, nós temos que nos pôr no lugar das outras pessoas e temos que pensar que a sociedade só se faz com empenho coletivo, a sociedade saudável só se faz com empenho de todos.
A Câmara de Tomar apela aos residentes no centro histórico que tenham um dístico de estacionamento já caducado para que o renovem o quanto antes. Isto se pretenderem continuar a estacionar na citada zona da cidade, na Bantina. Bem entendido. A indicação foi avançada por Hélder Henriques, vereador da autarquia tomarense, em recente reunião do Executivo. Indicação essa já reforçada aos microfones da ERTE, à altura em que o eleito recorda que não foi concedido qualquer alargamento nos prazos de pagamento devido ao contexto pandémico que vivemos, pelo que os infratores são sujeitos, desta forma, a ser autuados pela Polícia de Segurança Pública.
Temos verificado, inclusive tenho sido abordado por agentes da PSP, que me perguntam se tem sido alargado o período de revalidação dos dísticos de estacionamento para residentes na zona de estacionamento condicionado, que envolve aqui a zona histórica, a Rua dos Arcos, inclusive uma zona da Rua dos João dos Santos Simões. E eu, aquilo que tenho dito é que não houve necessidade de fazer esse alargamento por força da situação de pandemia que vivemos, uma vez que o serviço tem estado a funcionar. Portanto, o residente que, entretanto, perca a validade no seu dístico de estacionamento, pode dirigir-se ao balcão único, preencher o requerimento, a documentação que suporta esse requerimento, e os serviços têm estado a trabalhar nesse sentido. O meu alerta na reunião de Câmara foi, precisamente, para que os residentes com dístico de estacionamento que perderam a validade tratem de o revalidar, precisamente para evitar este transtorno de o agente da PSP o multar, e são nada mais nada menos que 60 euros se estacionar na zona de residente, sem dístico de residente válido ou mesmo sem dístico de residente. Portanto, essa foi a preocupação para que todos aqueles que, na verdade, já perderam a validade nos seus dísticos de residente, e se tiverem interesse em o fazer, porque poderá acontecer que, entretanto, tenham mudado de residência e já não vivam na zona de estacionamento, que, portanto, abrangida pela zona de estacionamento condicionado, que tratem de o fazer o mais rapidamente possível, para evitar precisamente este transtorno.
Sr. Vereador, já agora permita-me fazer-lhe esta questão. Como é que estamos em termos de oferta-procura?
Olha, os números andarão à volta de 300 pedidos diferidos, portanto, 300 emissões de dístico de residente, e o estacionamento andará à volta de 100 lugares de estacionamento. É certo que o estacionamento na zona de estacionamento condicionado é flutuante, portanto, nem todos os residentes o utilizam em simultâneo. Também há muitos residentes que têm estacionamento privativo, no entanto, pediram a emissão e têm toda a legitimidade para o fazer, a fim de evitar este transtorno de estacionarem na zona de estacionamento condicionado e, enfim, serem autuados pelo facto de não terem disto de residente. Mas, em princípio, aquilo que tenho feito também é um levantamento com o pessoal de afeto ao Departamento de Obras Municipais para saber se há muito estacionamento não residente nos lugares de residente. E aquilo que se verifica é que há abusivamente um estacionamento de não residentes nesses lugares. Portanto, é certo que durante o dia é mais fácil termos esses lugares disponíveis. À noite, nem tanto, uma vez que a grande parte dos ativos que têm dístico de residente trabalham fora, têm que se deslocar com as suas viaturas e depois à noite é mais difícil encontrar um lugar. É certo que aqui na zona histórica temos também a possibilidade de estacionamento na zona tarifada, que a partir das 19 horas não é paga até às 9 da manhã do dia seguinte.
O município Namantino pretende retomar o concurso para a instalação de uma unidade hoteleira no espaço do antigo convento de Santa Iria, o que deverá acontecer já nos próximos meses de setembro ou outubro. Recorde-se que o processo, que chegou a estar numa fase muito avançada, acabou por ser suspenso por causa da pandemia. Como disse na Hertz o vereador Hugo Cristóvão, é muito importante para o concelho ter uma grande marca turística que ateste a qualidade da oferta do setor.
Tomar é evidentemente um destino turístico, é evidentemente um destino patrimonial e cultural, e com cada vez mais boas ofertas hoteleiras, mas não temos de facto uma marca, uma âncora que agarre e que no fundo ateste essa qualidade. Ou seja, há valores que, do ponto de vista turístico e da promoção, são por si influenciadores de tudo o resto. E isso ainda nos falta, de facto, ter uma grande marca, ou mais, se possível, mas pelo menos uma grande marca, que quando alguém vai ao Booking ou a qualquer outro dos sites pesquisar um sítio para ficar, ateste logo que, epá, atenção que naquela terra, de facto, está lá esta marca, porque aquilo realmente falta-nos isso. E as coisas, volto a dizer, nunca sabemos como é que um concurso decorre, mas estavam bem encaminhadas. Infelizmente, esta situação da pandemia, também neste caso em particular, veio trazer graves, enfim, veio no fundo criar aqui um tempo morto, um tempo de ninguém, que não sabemos ainda bem como é que vai resultar. Sendo certo que nós, município, aquilo que está dito há muito tempo é que, passado agora esta fase do verão, ou seja, nós suspendemos o processo de arte pública, e portanto, sendo com este horizonte, que era, bom, vamos deixar passar estes meses, nomeadamente estes meses do verão, e passado o verão, ou seja, setembro, outubro no máximo, vamos ter que relançar o processo e ver como é que corre, quem é que concorre, se os três interessados, portanto, houve três interessados, três pessoas que, ou melhor, para ser mais correto, o processo de arte pública já tinha terminado, não é? O processo de arte pública formal ficou deserto, houve vários interessados, mas não, ninguém se chegou à frente com o valor base que estava colocado. Houve propostas, mas nenhuma atingiu o valor mínimo. E, portanto, avançou-se com o processo de consulta direta. Portanto, e há três empresas a quem se consultou diretamente, e foi esse processo que ficou suspenso, e é esse processo que, como digo, em setembro, outubro, no máximo, vai ter que ser retomado.
Também o vereador José Delgado reconheceu que a pandemia criou dificuldades, referindo ainda que o município tardou vários anos para tomar decisões em relação ao processo, que poderia até já estar concretizado, referiu.
A pandemia veio atrapalhar, de facto, este processo, mas este processo demorou muito tempo. Entre haver concorrentes ou não, porque os preços são mais ou menos elevados, houve aqui muitos hiatos no tempo em que empurraram este processo para a frente. Portanto, após a decisão, até que ele viesse para concurso, demorou demasiado tempo, demasiado meses. Mas aqui o importante não é se o que aconteceu, é aquilo que se vai fazer. E isso é que é importante. O importante é devolver aquele espaço aos tomarenses, dar-lhe vida novamente, com diversos níveis de importância. O primeiro é requalificar, portanto, tirar, extrair o melhor que há do edifício, em termos de arquitetura, devolver o claustro antigo aos potenciais clientes, utentes, depois do espaço, se isto correr tudo bem, reviverem novamente, por quem tem as memórias do Colégio Nuno Álvares, do especial do feminino, e todo este espaço, de facto, era um espaço de vivência, e interessante, apesar de nem todas as pessoas entrarem lá dentro, mas, de facto, era uma referência e foi-se degradando. Houve uma opção de aquisição há uns anos, tudo bem, e ninguém até hoje conseguiu pegar bem no processo. E o que é facto, a pandemia veio atrapalhar, não foi só esta situação, foram outras, mas acima de tudo também é verdade que isto demorou muito tempo. A Câmara devia ter sido mais célere no lançamento do concurso. Andou-se a demorar muito tempo qual é o formato do concurso, como não é, e isto acabou por criar aqui alguns problemas, nomeadamente até em termos de concurso, a forma como se ia lançar o concurso, se era ajuste direto, se era concurso público ou outra situação qualquer, e de facto isto demorou algum tempo. E por infelicidade para Tomar e para os tomarenses, a coisa está a demorar, porque nesta fase não sabemos sequer, pelo menos com a informação que temos, se os candidatos continuam a ser candidatos.
A Assembleia Municipal de Serval aprovou por maioria a alteração orçamental que visa a criação de um parque de negócios em Andreus, um investimento que ascende a 1,2 milhões de euros e que será dividido em duas fases, uma com a instalação de 10 empresas e a segunda com a chegada de mais 10. Miguel Borges, presidente do município de Serval, já falou à ERD sobre esta aprovação de alteração orçamental que vai permitir avançar neste processo fundamental para a criação de emprego e riqueza no concelho.
Na verdade, temos aqui um espaço, uma área para desenvolvimento económico, para fixação de empresas, para criação de postos de trabalho, para a criação de riqueza. Nós temos o nosso parque empresarial, que recentemente foram atribuídos os últimos lotes, ou seja, neste momento está esgotada a capacidade, e como tal é muito importante que tenhamos este espaço para a implementação dessas novas empresas. Claro que será um espaço diferente, é um espaço que permite um espaço com pavilhões que têm que ter um enquadramento paisagístico com uma aldeia que é muito bonita. Por isso, aproveitando aquilo que foi um aviso de candidatura de apoio à localização de empresas, aquilo que nós fizemos foi para que possamos dar início ao procedimento, ao processo, para fazer uma revisão orçamental, visto que em termos de orçamento não estava contemplado esta situação. Aliás, eu digo sempre, quando fazemos o orçamento, que muito do orçamento também pode mudar de acordo com aquilo que seja a abertura dos avisos, dos concursos, no âmbito do Portugal 2020, porque nós não conseguimos saber quando é que há financiamento para determinada área, mas sabemos que se abrir para determinadas áreas, nós temos essa vontade. Por isso, aquilo que nós fizemos foi precisamente para esta zona de para colocarmos estas empresas neste nosso concelho, uma área de um parque de negócios, que nós chamamos o Parque de Negócios de Andreus, que numa primeira fase pode ter até o máximo 10 empresas, mas o conceito que nós estamos a criar é poder ser desenvolvido em duas fases. Esta primeira fase, que poderá ter um valor de cerca de 700 mil euros de investimento, mas depois uma segunda fase que poderá ir até ao máximo de 20 empresas e que andará à volta do 1 milhão e 200 mil euros. O que nós vamos fazer é a candidatura, e esta aprovação foi precisamente para que possamos agora, a partir de agora, fazer estes desenvolvimentos e aguardar que a CCDR aprove e que tenha realmente essa sensibilização, como nós temos, para a evolução, para o desenvolvimento económico do nosso concelho.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, destacou o apoio da autarquia às associações de bombeiros do concelho, assim como a contratação de uma empresa que ficou responsável pela limpeza das faixas de combustível, investimentos que se enquadram na prevenção aos incêndios florestais. Questionado por um município em torno do trabalho que o município tem feito nesta área, por ocasião de mais uma edição de A Hora do Presidente, Luís Albuquerque diz ter plena consciência de que os incêndios são um problema para o concelho.
Além do apoio que temos vindo a conceder às associações humanitárias, bombeiros voluntários do nosso concelho, e recentemente também resolvemos adquirir, através da CIMT, 300 máscaras FP2 para que todos os nossos bombeiros tenham melhores condições no seu trabalho no combate a fogos florestais, que ainda não foram todas entregues, houve um atraso nessa situação, mas que está a decorrer esse processo. Fizemos também, mais uma vez, a contratação de uma empresa pelo valor de 100 mil euros para limpar as faixas a que estamos obrigados através do nosso plano municipal. E também, pela primeira vez, temos a trabalhar no nosso território uma equipa de sapadores florestais a tempo inteiro, o que até aqui não acontecia. Além disso, temos também investido muito na prevenção das nossas florestas. Temos equipas quase em permanência a vigiar as florestas, em consonância também com o CDOS, com a Proteção Civil Distrital, porque é fundamental também haver esta coordenação, também com a GNR. Temos feito reuniões periódicas com estas entidades, sabendo que, e isso também é bom dizê-lo aqui, que o Conselho de Ourém é um concelho muito problemático em termos de fogos florestais, não só pela sua dispersão, pela sua enormidade, porque é um concelho muito grande, mas também pela enorme mancha florestal que tem e pela dispersão de casas que tem um pouco espalhadas por todo o seu território. E por isso temos plena consciência deste problema, estamos a procurar resolvê-lo dentro das nossas possibilidades e dentro dos condicionalismos que existem, mas penso que têm sido dados passos importantes para melhorar a defesa de todas as pessoas, de todos os bens, de todas as casas do nosso concelho, e é para isso que estamos e vamos continuar a trabalhar.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.